Um pulo em Paris.
Como toda sexta-feira, damos um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com o Silvano Mendes. Tudo bem, Silvano? Boa tarde.
Olá, Tatiana. Boa tarde. Bonjour para todos aí no Brasil.
A gente vai falar sobre um patrimônio francês, uma tradição francesa. As greves, as paralisações. Essa semana houve uma série de mobilizações, sobretudo na área dos transportes. Como toda paralisação acaba provocando transtorno, quais são as reivindicações, Silvano?
Pois é, como você disse, é um patrimônio francês e são vários movimentos de greve, mas o principal deles foi a greve, está sendo, né, a greve dos funcionários do transporte ferroviário, que aqui na França é um serviço público. E como funcionários públicos, os empregados desse setor têm uma série de benefícios específicos em termos de estabilidade de emprego, de aposentadoria. E no caso dessa greve, os sindicatos protestam contra a supressão desse estatuto especial dos trabalhadores em caso de novas contratações. Eles temem que isso torne mais precária a categoria. Além disso, os grevistas são contra um projeto do presidente Emmanuel Macron que pretende abrir o serviço ferroviário à concorrência e transformar a ferrovia em uma empresa de sociedade anônima. E para os sindicatos, essa última medida, a transformação em sociedade anônima, abriria a porta para uma futura privatização do setor, algo que o governo nega. Mesmo assim, os sindicatos não estão nada contentes. Além disso, tem a questão dessa privatização que poderia levar ao fechamento das linhas de trem ditas menos rentáveis. E linha pouco rentável, tem que confessar que não falta por aqui, porque a malha ferroviária francesa é gigantesca. São 30 mil quilômetros de extensão de malha ferroviária, dos quais menos de 3 mil quilômetros são de alta velocidade, aqueles chamados trem-bala, que circulam a mais de 200 ou até 300 quilômetros por hora. Ou seja, os trens bala não representam nem 10% da malha ferroviária, o que quer dizer que não é raro, por exemplo, quando a gente vai até pequenas cidades, entrar em alguns trens praticamente vazios. Trens que são, é óbvio, muito úteis para a população local, mas que são pouco rentáveis, Tatiana.
Que história é essa de greve perolada? O que é que significa isso?
Exatamente, é um dispositivo de greve por intermitência, uma especificidade aqui na França. A greve perolada, traduzindo em português, o nome vem do ritmo das paralisações e faz alusão ao formato de um colar de pérolas, com sequências de pérolas descontinuadas. Como é que a coisa funciona? Os empregados cruzam os braços de forma intermitente, sem perder muitos dias de trabalho, mas afetam o funcionamento dos serviços. No caso da mobilização dos ferroviários nesse momento, por exemplo, eles fazem 2 dias de greve, voltam a trabalhar durante 5 dias e em seguida param mais 2 dias. E eles devem manter esse ritmo de paralisação até o dia 26 de junho, ou seja, a gente tem mais de 2 meses pela frente aí de greve dita perolada. E além disso, os funcionários costumam fazer algumas coletas, a boa e velha vaquinha, né, para ajudar financeiramente aqueles que estão em greve. E por falar em questões financeiras, essa greve dos funcionários do sistema ferroviário já custou mais de 100 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais, para a SNCF, que é a empresa estatal de trens na França. São cerca de 20 milhões de euros em perdas por dia desde o início da mobilização no dia 3 de abril, Tatiana.
Como é que é essa questão da privatização do sistema ferroviário nos outros países da Europa, Silvano?
Esse debate já aconteceu em outros países aqui na Europa e a privatização das linhas já é efetiva em alguns dos nossos vizinhos por aqui. Mas nem sempre os resultados são os mesmos. É difícil você transpor um modelo de um país para o outro. Na Alemanha, por exemplo, as ferrovias já foram privatizadas e o modelo funciona relativamente bem, inclusive é elogiado. Alguns especialistas aqui na França olham esse modelo alemão como uma espécie de espelho. Já no Reino Unido, a privatização foi uma verdadeira catástrofe. Tem algumas linhas sucateadas, tem muitos atrasos e principalmente os preços das passagens são altíssimos. E eu nem estou falando do Eurostar, que é aquele trem que atravessa o Canal da Mancha. Estou falando de linhas menores. Eu vou com uma certa frequência para a Inglaterra e às vezes, para fazer um trajeto de menos de meia hora, eu pago na passagem mais de 15 libras só de ida, ou seja, cerca de R$ 70, Tatiana, para 25 minutos de trajeto.
Silvano, não foi só o sistema ferroviário que ficou parado, né? Teve greve no transporte aéreo e também paralisação nas universidades?
Exatamente, Renata. Não foi o único setor afetado. No caso do transporte aéreo, a greve foi convocada pelos sindicatos da Air France, que é uma empresa privada, e nesse caso a greve foi por aumento de salário. Foi uma greve clássica, digamos. Os sindicatos exigem 6% de aumento e 1/4 dos voos, inclusive alguns voos saindo de Paris para São Paulo, chegaram a ser anulados durante a semana. Já no caso das universidades, a coisa é mais complicada, pois quem está manifestando não são os professores, e sim os alunos das faculdades públicas que ocuparam algumas universidades, impedindo as aulas, inclusive na Sorbonne, que é a mais tradicional das faculdades aqui na França. A ocupação começou no final de março e é uma resposta a um projeto de lei do governo do presidente Emmanuel Macron, que pretende alterar as condições do ingresso na universidade pública aqui na França. Para os opositores do projeto, a proposta vai contra o princípio da universidade pública, que seria acessível a todos. Vale lembrar que, por enquanto, aqui na França, qualquer um, teoricamente, pode se inscrever em qualquer universidade pública e, em seguida, em função das notas, tanto do baccalauréat, que é o equivalente do nosso Enem aqui, quanto do boletim escolar, ele vai ser aceito em tal ou tal universidade. Mas esse novo sistema faz com que cada caso seja analisado individualmente por uma comissão de professores, seguindo critérios considerados elitistas. Os professores, aliás, também alertam para o risco de sobrecarga de trabalho com milhares de candidaturas para serem analisadas individualmente. Resultado, os prédios de várias faculdades foram invadidos, inclusive os prédios da Sorbonne, como eu dizia agora há pouco, uma das mais tradicionais aqui da França.
E como é que as autoridades reagem no caso de uma mobilização dos alunos?
É um grande dilema. Como reagir diante dessa situação? Alguns reitores de universidades, como em Nanterre, que é na periferia aqui de Paris, ou também no sul da França, enviaram a polícia. E teve, inclusive, confronto entre polícia e alunos. Na noite passada aqui em Paris, a polícia também desalojou os estudantes que bloqueavam um dos prédios da Sorbonne, mas ainda há outros prédios ocupados. O problema é que os reitores estão com medo de episódios de violência entre a polícia e os alunos, algo que o país já viveu no passado. Eu lembro que esse ano a França relembra os 50 anos do chamado Maio de 68, que foi um movimento de contestação que começou justamente com policiais enfrentando alunos que bloqueavam universidades. E nenhum reitor quer entrar de novo para a história como uma espécie de estopim de uma nova revolução de um maio de 2018 agora.
Para a gente finalizar, Silvano, já que estamos falando de história, de onde é que vem essa tradição de greves na França? A França é um dos países que mais fazem paralisações, mais promovem, tem as categorias que mais promovem paralisação na Europa, né?
Exatamente. Os funcionários públicos são os que mais promovem paralisações e não são os únicos, né? Do ponto de vista histórico, tem alguns registros de paralisações que se assemelham às greves, mesmo se tinham outro nome, já na Idade Média. Mas os historiadores afirmam que o ponto de partida mesmo do desenvolvimento dos movimentos de greve na França foi a Revolução Francesa, em 1789. Desde então, o mundo operário começou a se organizar e protestar a cada vez que não estava contente com algo. A coisa se institucionalizou e em 1946 a greve se tornou um direito fundamental inscrito na Constituição Francesa. Agora, a França é realmente um dos países na União Europeia com o maior número de greves, de dias de greve por ano, perdendo apenas para o Chipre. Então, o país não é o número um, mas está quase lá. Além disso, tem uma particularidade que talvez explique um pouco esse número de greves aqui na França, e principalmente o sucesso delas, é o fato de que o país é bastante centralizado, com o poder e a economia concentrados aqui na capital, Paris. E que, segundo alguns especialistas, os sindicatos entenderam que, na maioria das vezes, se eles bloqueiam a capital, eles acabam bloqueando a França inteira, e é uma maneira de pressionar. Um pouco como, se a gente volta um pouco mais no tempo, um pouco como os metalúrgicos no Brasil nos anos 80, a gente lembra que eles paravam a Via Anchieta em São Paulo e conseguiam, de uma certa forma, perturbar a economia do país inteiro. E uma última particularidade, só para finalizar, é que aqui na França, os policiais e os militares não podem fazer greve. Mas os sindicatos também acharam uma solução para essa restrição, já que os militares não podem cruzar os braços, quem se manifesta são as mulheres e os maridos dos militares. Mas isso é algo bastante raro, mas acontece aqui na França também.
Lembrando que greve, paralisação, é uma é um instrumento de reivindicação, de luta dos trabalhadores, né, Silvana?
Exatamente. E aqui na França, a população tem uma tradição de reivindicar justamente os seus direitos, e a greve é um instrumento muito usado por aqui em várias situações, seja por questão de aumento de salário, seja por categorias que podem perder benefícios. A França viveu muitas greves, por exemplo, por causa da questão da aposentadoria. O governo tenta cada vez aumentar a idade da aposentadoria, uma reforma já foi implementada aqui, e a cada vez isso é acompanhado de manifestações, de greves, de realmente todas as categorias que exigem os seus direitos, porque é uma sociedade de direitos e deveres em que as pessoas conhecem os seus direitos e realmente reivindicam e vão para a rua mesmo.
Muito bem. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, toda sexta-feira conosco, para que a gente dê um pulo em Paris. Obrigada, Silvano. Bom fim de semana aí para vocês.
Obrigado. Bom fim de semana. Bom weekend.